Bom, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela e eu já trago ele rapidamente para conversar conosco. Eu me refiro ao pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, Carlos Nobre. Carlos Nobre, bom dia.
Bom dia a todos aí. Desculpem o atraso, nós estamos aqui no, na COP27, mas com bastante dificuldade de comunicação.
Não, eu agradeço muito o seu esforço, Carlos, para conversar aqui conosco, ainda mais nesse momento, né? Porque como vocês estão aí, o fuso aí é um pouquinho diferente do nosso, vocês estão à frente do nosso horário brasileiro. Imagino que vocês estejam em horário de almoço aí para participação aí, né, no próximo período. Então, eu agradeço demais a disponibilidade em conversar conosco nesse momento aí de almoço aí de vocês na COP, o Carlos. Porque o Brasil ele vem passando aí, o Carlos, por um momento grave que está diretamente ligado ao que esse governo Bolsonaro promove, não é? Mas surgiu essa luz no fim do túnel com a derrota eleitoral do atual presidente e a ascensão de Lula ao Palácio do Planalto a partir de janeiro de 2023. E esse novo horizonte é observado pelo tratamento que as lideranças mundiais dão ao petista, que é muito diferente daquele que é oferecido ao ex-capitão. Exemplo disso foi o convite que o Lula recebeu do presidente do Egito, o senhor Abdel Fattah al-Sisi, para participar, para comparecer à 27ª edição da Conferência do Clima da ONU, a COP27, realizada aí no país africano, que está discutindo os rumos do planeta a partir da necessidade de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Como a gente já citou aqui, o senhor está aí conversando conosco diretamente da COP, participando desse evento muito importante que começou no último domingo. Primeiro, eu gostaria de saber como é que se iniciaram as discussões aí na Conferência do Clima, Carlos? Como é que se dará também a sua participação nessa que é a mais importante reunião de lideranças mundiais para tratar das mudanças climáticas?
Olha, eu acho que o discurso inaugural do secretário-geral da ONU, Guterres, foi muito importante, né? Ele coloca o enorme desafio, fala que nós estamos indo na contramão, nós estamos perdendo a guerra para as mudanças climáticas, aí coloca para todos os países um enorme desafio, né? O que essa COP vai avançar? Se espera que a COP avance, mas os desafios são muito grandes, né? Nós estamos o Acordo de Paris, ressaltado na COP 26 em Glasgow ano passado, coloca esses números, esses desafios gigantescos, né? Reduzir em 50% as emissões dos gases de efeito estufa até 2030, zerá-las antes de 2050. E nós não estamos vendo o planeta indo nessa direção, estamos vendo o planeta indo na direção contrária. Então, esse acaba sendo um primeiro enorme desafio, talvez o maior aqui na COP, o que fazer. Realmente, os planetas, os países todos, eles têm liberdade, são as metas voluntárias de redução das emissões, de mitigar as mudanças climáticas através da redução das emissões, mas são voluntárias. E quando a gente olha, por exemplo, o Brasil se comprometeu a cumprir essa meta de reduzir em 50% suas emissões até 2030, mas os números lançados a semana passada pelo Observatório do Clima mostra um enorme 12% de aumento das emissões em 2021 comparado com 2020. E 2022, o Brasil está aumentando as suas emissões, não vão ser inferiores a 2021. Então, isso não é só o Brasil, isso tem sido observado em muitos países do mundo. A velocidade que se busca atingir esses objetivos está muito lenta, e aí o secretário-geral Guterres colocou nas costas de toda essa enorme responsabilidade, que é os países acelerarem essa busca dos objetivos. E é lógico, há outros enormes desafios que não avançaram muito na COP26. Vamos torcer para que avancem aqui. Essa questão do grande financiamento necessário para colocar o planeta numa trajetória mais sustentável. O Fundo Verde para o Clima não chegou nem a 100 bilhões de dólares e 40% só para adaptação, para aumentar a resiliência das populações vulneráveis, dos países que pouquíssimo contribuíram para o aquecimento global e que são os que mais sofrem. E também não foi criado ainda o fundo de perdas e danos. Se espera que essa COP, pelo menos, ela consiga avançar nisso. Idealmente, se for criar esse fundo de perdas e danos, qual vai ser o valor? Tem que ser um fundo muito grande e também um outro aspecto que se quer avançar nessa COP. Eu estou otimista sobre esse último ponto, que é a regulamentação do mercado de carbono, né, o chamado artigo 6 aqui do Acordo Climático. Então, se houver uma importante regulamentação global com toda a maneira de dar seriedade, de dar garantia, confiabilidade no mercado global de crédito de carbono, esse mercado pode gerar centenas de bilhões de dólares por ano e muitos países, como o Brasil, podem ser muito beneficiados. Esse é um aspecto que eu estou muito esperando, até com um pouco de otimismo, que será finalizado durante essa COP.
Entendo, entendo. O senhor falava aí a respeito dessa participação do secretário-geral da ONU abrindo a COP27, o Antônio Guterres. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos na estrada para o inferno climático com o pé no acelerador, fecha aspas. Evidentemente, ele destacou aí a importância do momento para o mundo de se encontrar uma solução para essa questão do aquecimento global. Agora, como é que está se dando a sua participação aí nessa COP27, professor Carlos Nobre? O senhor está participando de algum painel específico? Como é que o senhor vai participar aí dessa conferência do clima?
Olha, logicamente, eu represento aqui, como você mencionou, o painel científico para a Amazônia, que é um órgão das Nações Unidas, e portanto, aqui eu não estou representando nenhum governo e certamente não esse governo brasileiro de hoje. E nem, logicamente, representaria, que esse governo sempre teve uma atitude muito anti-ciência e não contribuiu em nada para reduzir as emissões do Brasil e nem mesmo para criar programas que beneficiem as populações fortemente atingidas pelos desastres naturais. Nós temos visto no Brasil, desde dezembro de 2021, um recorde de número de extremos climáticos, principalmente chuvas muito intensas, inundações, deslizamentos, já morreram mais de 500 pessoas. Então, o Brasil está atrasado nos dois sentidos. Eu estou aqui representando o painel científico da Amazônia, muito voltado para várias discussões importantes aqui na COP sobre como preservar a Amazônia, como zerar o desmatamento, a degradação, como criar... Nós vamos lançar o dia 15, aqui onde eu estou, nesse momento dando a entrevista para vocês, que é o pavilhão dos governadores dos estados amazônicos brasileiros. Nós vamos lançar uns relatórios, que um deles é muito importante, é a criação de um grande projeto, um dos maiores do mundo, para não dizer o maior do mundo, de restauração florestal. Vamos restaurar dezenas de milhões de hectares da Amazônia toda, todos os países amazônicos, principalmente o Brasil, que é o que tem a maior área desmatada em toda a Amazônia, e lançar esse projeto, que nós chamamos Arcos da Restauração Florestal, para criar mecanismos de restaurar uma enorme área. Isso é muito importante, porque removeria uma enorme quantidade de gás carbônico da atmosfera todos os anos. Uma floresta secundária na Amazônia, ela retira mais de 10 toneladas de carbono por hectare, e isso, a floresta secundária cresce por 20 a 30 anos. Então, é muito importante, pode-se retirar mais de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera, mas tão importante quanto retirar o gás carbônico é salvar a Amazônia. A Amazônia está tão próximo de um ponto de não retorno, todo o sul da Amazônia está na véspera de se tornar um ecossistema muito degradado, com pouquíssimas árvores, perdendo muito carbono, ameaçando de extinção centenas de milhares de espécies. Então, esse é um aspecto muito importante do nosso trabalho aqui durante toda a COP27, é valorizar ou mostrar a urgência de parar com o desmatamento e a degradação da Amazônia e restaurar. E também nós estamos discutindo muito, e aqui vamos discutir bastante, qual é uma nova economia para a Amazônia. Né? O presidente eleito Lula, durante o seu discurso logo após a eleição, ele fala uma economia de floresta em pé. Então, é isso. Vamos, países amazônicos, começar realmente a implantar muito rapidamente uma economia de floresta em pé, uma economia que valorize totalmente os centenas e centenas de produtos da floresta, que valorize também as populações amazônicas, indígenas, comunidades locais, e que traga modernas tecnologias para agregar valor a essas centenas de produtos da floresta. Essa é uma, vamos dizer assim, tornar uma Amazônia uma bioeconomia, um superpoder bioeconômico baseado na sociobiodiversidade. Então, várias reuniões aqui durante a COP, nós vamos trazer essa ideia e vamos dizer assim, conversar com inúmeros governos dos países amazônicos, dos países desenvolvidos, ricos, também com o setor privado, para que a gente possa zerar o desmatamento e a degradação da Amazônia, restaurar imensa área de floresta e também criar os mecanismos para desenvolver essa nova bioeconomia.
Entendo, entendo. Como o senhor muito bem colocou, o Brasil está aí participando da COP27 com duas comitivas, digamos assim, a comitiva oficial do governo federal e também essa comitiva do ex-presidente Lula, que vai comparecer aí. Parece que na segunda semana de discussões aí, a expectativa é que o Lula e os seus acompanhantes aí cheguem ao Egito na próxima semana para participar dessa COP27. E nesse sentido, como é que o Brasil chega, ô Carlos, em relação ao cumprimento dessas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa que foram estabelecidos lá pelo Acordo de Paris? O Brasil está dentro dessas metas que foram colocadas aí?
Olha, com a eleição do presidente Lula e também, por exemplo, na Colômbia, com a eleição do presidente Petro, eu acho que começa o mundo inteiro a olhar para a Amazônia com bons olhos. Eu acho que se não fosse isso, o Brasil continuaria a ser um páreo ambiental, né? Nós saímos de ser um enorme protagonista, líder ambiental, 10 anos atrás, em 2022, quando tivemos o menor índice de desmatamento da Amazônia desde os anos 70, desde que a gente começou a desmatar a Amazônia nos anos 70, e passamos a ser um dos maiores páreos ambientais, porque nós aumentamos demais as nossas emissões. Por exemplo, 2020, o ano da pandemia, as emissões globais caíram 5% a 7%. O Brasil foi dos pouquíssimos países do mundo que as emissões aumentaram em 2020, principalmente por causa do aumento do desmatamento da Amazônia. Então, realmente, a vinda do presidente eleito Lula, os outros presidentes dos países amazônicos, principalmente o presidente Petro, eu acho que gera aqui na COP27 um tom, um clima de otimismo. Eu acho que a vinda do presidente eleito Lula aqui será das coisas mais importantes da COP27, porque mostrará um compromisso, como o presidente declarou no discurso após a vitória nas eleições, de zerar o desmatamento na Amazônia. Essa foi a primeira vez que um presidente de país amazônico fala assim com todas as letras: zerar, zerar, não é só reduzir, é zerar. Também é a primeira vez na história do Brasil que nós vamos criar um Ministério dos Povos Originários, um ministério para colocar os povos indígenas com poder econômico e eventualmente, desculpe, poder político e eventualmente até poder econômico. Então, são grandes inovações, grandes novidades que o presidente eleito Lula já vem declarando, já vem formando um time, uma equipe para isso. E aqui eu tenho certeza que o presidente eleito Lula e o presidente Petro da Colômbia e, eventualmente, outros também presidentes de países amazônicos vão ter um papel muito destacado, porque são os países que querem liderar esse novo mundo. O presidente Lula também já está buscando cooperação com países africanos, como a República Democrática do Congo e a Indonésia, já vem discutindo lançar um projeto global de preservar todas as florestas tropicais. Então, eu tenho certeza que essa equipe que vem junto com o presidente Lula na semana que vem, de fato, é como se fosse quem a COP27 espera do Brasil, com os governadores dos estados amazônicos também, que vem realmente propondo aí um novo modelo para a Amazônia.
Não, há uma enorme expectativa aí pela participação do ex-presidente Lula, presidente eleito do país, nessa COP27 aí no Egito. Agora, a grande questão, Carlos, é que essa meta de se restringir o aumento da temperatura no planeta a 1,5 grau Celsius até o fim deste século, ela parece cada vez mais difícil de ser atingida. Já há especialistas, inclusive, dizendo que no ritmo atual o mundo ficará até 2,5 graus Celsius mais quente até o final desse século, até o final, até o ano de 2100, um cenário catastrófico. O presidente francês, Emmanuel Macron, cobrou durante o discurso dele aí no Egito a responsabilidade dos países ricos não europeus nessa luta contra as mudanças climáticas. Como é que o senhor tem avaliado as iniciativas dos principais países emissores de gases do efeito estufa com a necessária adoção de uma outra matriz energética, mais limpa, renovável? E o senhor acredita que essa COP27 possa, de fato, representar uma mudança de paradigma, digamos assim, nessa grande missão desta e das próximas gerações com relação ao planeta, a sobrevivência da espécie? Porque é exatamente isso que está em jogo, né, Carlos?
Sem dúvida, sem dúvida. Se nós não conseguirmos, de fato, atingir as metas do Acordo de Paris, nós vamos, em primeiro lugar, ameaçar centenas de milhares de espécies vivas do planeta, mas, inclusive, se nós perdermos o controle do aquecimento global, a nossa própria espécie. E, então, eu acho que o presidente Macron, o secretário-geral Guterres, todos têm razão. Desafio, nós estamos correndo contra o relógio, mas, como o Guterres mencionou, nós estamos indo na contramão. Né? Nós estamos indo na contramão com o aumento das emissões e com, assim, nenhuma perspectiva concreta de uma rápida velocidade de derrubar as emissões. Né? A guerra na Ucrânia ela gera uma instabilidade política que fez com que muitos países reduzissem as suas metas, voltassem a permitir exploração de carvão, combustível para energia fóssil e outros produtos, como petróleo e também gás natural. Então, a guerra gerou uma instabilidade política muito perigosa. Se, de fato, não se resolver logo essa questão da guerra e surgir no mundo uma nova Guerra Fria, países europeus, Estados Unidos contra Rússia e quem sabe, China e outros países, aí gera uma insegurança política global que é muito preocupante se as mudanças climáticas não voltarem a ser a maior preocupação, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Então, essa preocupação existe, sem dúvida, e é correta ter essa preocupação. Mas é lógico que a velocidade que nós estamos migrando para uma economia menos dependente da emissão de gases de efeito estufa, principalmente, né, geração de energia fóssil, por exemplo, quase 70% das emissões globais vem da queima de combustíveis fósseis, né, geração de energia elétrica, transportes e muitas indústrias. Então, é esse que eu diria o maior desafio. É possível fazer essa transição mais rapidamente? Sim, possível é, porque as tecnologias das últimas décadas trouxeram as energias renováveis num patamar econômico muito favorável. Né? As energias, por exemplo, países como o Brasil, que tem um enorme potencial de energia solar e do vento, eólica, já o nosso grande crescimento nessas formas de energia já mostra que elas custam um terço da energia termoelétrica. Um terço, um quarto. Quer dizer, elas são muito baratas. O Brasil tem enorme potencial para isso. Globalmente, elas são mais baratas também. E a velocidade que elas estão sendo implementadas ainda é lenta. É possível acelerar? Sim, é possível acelerar essa velocidade, mas a grande questão é que no setor econômico mundial, a indústria do petróleo, extração, industrialização dos combustíveis fósseis todos, carvão, petróleo, gás natural, é muito poderosa. Cerca de 17% do PIB mundial é relacionado com os fósseis, com os combustíveis fósseis. Então, é um poder econômico, um poder político enorme e mesmo que muitas companhias da indústria petrolífera, da indústria do gás natural, elas estejam assumindo compromissos, mas a velocidade está muito lenta. Essa é a preocupação que todos nós estamos tendo, que do jeito que o uso da energia está crescendo no mundo e ela é principalmente de origem fóssil, nós não vamos nem mesmo atingir a meta de começar a reduzir rapidamente as emissões a partir de 2026. Quer dizer, o máximo de emissões seria 2025. Os cenários mais realistas, ainda que são muito pessimistas, eles mostram que até 2030 as emissões continuarão a crescer globalmente. Esse, sem dúvida, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou.
E há esse agravante que o senhor citou, desse conflito lá entre russos e ucranianos, né, Carlos? Porque a partir disso, por conta de uma redução no oferecimento de gás natural da Rússia lá para os países europeus, a Europa está tendo que queimar muito carvão para compensar essa redução dos combustíveis aí que eram oferecidos lá pelos russos, né? E nesse sentido, o carvão ele polui de maneira absurda o meio ambiente. A emissão de gases do efeito a partir da queima do carvão é enorme. Essa é uma outra preocupação que se coloca a partir desse conflito lá entre russos e ucranianos. Agora, o Carlos, o senhor acredita que o governo Lula ele vai avançar de fato nessa agenda climática aqui no Brasil, mesmo com todos esses compromissos que o petista acabou assumindo com os mais diferentes setores da sociedade para ser eleito, inclusive com o agronegócio, né, que é um dos principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa? Porque, por mais que haja a expectativa aí da retomada do Fundo Amazônia, que conta com mais de 3,2 bilhões de reais para o financiamento de iniciativas para a preservação da nossa principal floresta tropical, como é que o Lula vai conseguir dar conta de equilibrar esses interesses de exploradores do meio ambiente com uma agenda verde aqui no nosso país?
Eu tenho certeza que o presidente eleito Lula, a partir do 1º de janeiro, ele vai avançar muito, porque, diferente só de uma promessa política, né? Felizmente, nós temos um presidente que foi presidente no momento que o Brasil conseguiu a maior redução de emissões do planeta, né? De 2004, os desmatamentos foram muito altos na Amazônia, quase 28 mil quilômetros quadrados, para 4.600 quilômetros quadrados em 2012, a maior redução de emissões de qualquer país do mundo naqueles anos. E, portanto, o presidente Lula tem muita experiência disso, como implementar políticas efetivas. Por quê? Porque os desmatamentos no Brasil todo, quase todos, são completamente ilegais. Na Amazônia brasileira, acima de 90%, mesmo no Cerrado, acima de 60, 80%. Então, uma efetiva política pública que só o governo, os governos federal e estaduais podem tomar, que é combater o crime. Combater o crime é uma responsabilidade dos governos. E o crime, a grande parte do crime ambiental na Amazônia, ele é detectado pelas modernas tecnologias dos satélites diariamente. Você vê uma pista clandestina de um garimpo ilegal de ouro começar a ser aberta no mesmo dia que ela começa. Uma árvore de um roubo de madeira de extração seletiva ilegal no mesmo dia. Os satélites hoje já têm resolução de 2, 3 metros, você pega uma árvore cortada, todo o desmatamento você detecta no mesmo dia. Tudo isso facilita muito uma ação governamental, porque hoje já há sistemas de monitoramento que sabem exatamente cada árvore que é cortada, cada coisa do garimpo ilegal que é feito, ela já sabe se é legal ou não. Tem toda uma base de dados que diz isso aqui é legal, isso não é ilegal. Então, eu tenho certeza que todas essas bases de informação muito eficientes, o governo Lula vai tentar atacar com uma guerra mesmo, o crime organizado que explodiu na Amazônia nos últimos anos. É um desafio? Sim, é um desafio. Mas é possível, sim, atacar também com uma das atividades muito bem sucedidas lá atrás, a Polícia Federal e outros órgãos, eles conseguiram mapear quem financiava o crime. E a Polícia Federal continua fazendo esse mapeamento. Esse mapeamento fez com que se atacasse muitos que financiavam o crime ambiental, o desmatamento ilegal. Eles estão até hoje na cadeia, eles são criminosos julgados pela justiça. Então, não é impossível atacar. Como 90% dos desmatamentos na Amazônia, mais de 80% dos cerrados são ilegais, atacando isso, nós vamos reduzir rapidamente o desmatamento. E então assim, esse é um pouco de uma perspectiva muito sólida com o novo governo Lula, até porque certamente ele será cobrado desde o dia 01 de janeiro de zerar o desmatamento da Amazônia, reduzir o desmatamento em todos os biomas brasileiros, e para isso é muito possível transformar a nossa agricultura, a nossa pecuária, numa agricultura sustentável, né, que nós chamamos de agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. E aí eu faço uma analogia com energia fóssil versus energia renovável. Como eu falei, energia renovável solar e eólica é muito mais barato do que a energia fóssil. A mesma coisa, agricultura regenerativa, pecuária, sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, são muito mais lucrativos do que a média da pecuária nacional, do que a média da agricultura. Então é a mesma analogia que a gente faz com o setor de energia. Puxa, vamos fazer a economia caminhar rapidamente para essa solução, porque não só é necessário, urgente, do ponto de vista climático, ambiental, proteção da biodiversidade, mas também faz mais sentido econômico. A mesma coisa com a agropecuária, o agronegócio brasileiro. Caminhar na agricultura regenerativa, Embrapa, um estudo de 2015, ela já apontava que antes de 2030, o Brasil poderia ter uma agricultura, uma agropecuária com emissão líquida zero. Zero, quer dizer, o que o gado, a rota de metano, que é alto, seria compensado com a pecuária, por exemplo, fazendo que crescesse o armazenamento de carbono no solo, um solo mais rico em matéria orgânica. Então, tudo isso é possível, sim. E, de novo, é importante destacar, faz todo sentido econômico. É a agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa, ela é muito mais lucrativa. Então, melhora a economia do país, diminui o preço dos alimentos, tudo isso aconteceria. Agora, é lógico, é importante, em primeiro lugar, combater fortemente o crime, mas também fazer com que o setor da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, caminhe nessa direção. Esse também é um enorme desafio.
Entendo, entendo. Carlos, para não atrapalhar ainda mais o seu almoço, que a gente já está atrapalhando aí no Egito, uma última pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor... A gente tem observado aí, na verdade, ao longo das últimas semanas, essas articulações, essas movimentações em relação à equipe ministerial do próximo governo Lula. E no caso do Ministério do Meio Ambiente, há a expectativa de que seja anunciada aí na COP23, na COP27, a partir da semana que vem, com a chegada da comitiva do Lula aí no Egito, o nome de quem vai comandar o Ministério do Meio Ambiente. E há quem aposte especialmente no nome da Marina Silva para ocupar esse posto. Ela que auxiliou nesse processo, na campanha eleitoral, especialmente lá no segundo turno, a campanha do Lula, enfim. Eu gostaria de saber se o senhor também acredita que ela deve ser a titular aí do Ministério do Meio Ambiente, e caso haja um convite para que o senhor ocupe algum posto, algum cargo na administração no governo Lula, o senhor aceitaria esse convite desse novo governo?
Olha, se o presidente eleito Lula anunciar a nova ministro do Meio Ambiente durante a sua visita aqui na semana que vem, será um dado muito positivo. Sem dúvida, isso vai fazer com que nós possamos, ainda na COP27, o nosso país, Brasil, o Brasil real, né? Não o Brasil governamental, o Brasil real, transmita uma mensagem de muito otimismo, né? Que o Brasil vai buscar firmemente atingir seus objetivos. Não há dúvida que a ministra Marina Silva foi uma excelente ministra, 2003 a 2008, foi a ministra que começou a implementar o plano de controle do desmatamento, das queimadas, e que realmente foi muito efetivo com seus vários componentes. Desculpa.
Fica à vontade para beber uma água aí, porque esse entalo é complicado. Não sei bem como é que é isso. Fique à vontade, não se preocupe, não.
Então, só para complementar, sem dúvida, ela implementou aquela política muito efetiva, combater a ilegalidade, o crime, diminuir o desmatamento, criar unidades de conservação, demarcação de reservas indígenas. Nós temos 600 mil quilômetros na Amazônia de terras da União que não são nem unidades de conservação e nem terras indígenas. Há muito espaço para criar, usar a maior parte desses 600 mil quilômetros para isso. Também sistemas agroflorestais para alimentar essa nova bioeconomia de centenas de produtos da floresta. E também Naquela época, os municípios que conseguiram reduzir rapidamente seus desmatamentos receberam muitos benefícios do governo federal. Então, essas políticas são óbvias. Também, até 2008, a então ministra Marina Silva queria muito já começar a desenvolver um novo modelo para a Amazônia, uma nova economia para a Amazônia com a floresta em pé. Nós estamos 14 anos depois, mas vamos em frente. Se ela for selecionada, também a ministra Marina Silva, ela sem dúvida iria apoiar muito junto com outros ministérios, porque não é uma nova economia para a Amazônia, não é uma ação do Ministério do Meio Ambiente, é uma ação de todo o governo federal, dos governos estaduais. Nós vamos ter várias reuniões aqui com os governadores dos estados amazônicos para essa nova bioeconomia, e são todos os ministérios, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a sua última pergunta, lógico que nós todos, o painel científico para a Amazônia, nós estamos propondo uma nova bioeconomia que também tem que ser embasada na inovação tecnológica, embasada na ciência. Então, eu estou muito interessado em apoiar projetos, o que que a ciência e a inovação tecnológica podem trazer. E eu já até finalizo mencionando a você que nós estamos propondo, eu já tive a oportunidade até de mencionar isso ao então candidato Lula, lá atrás, em junho desse ano, a importância de criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Vamos criar um instituto pan-amazônico, não só no Brasil, em vários países amazônicos, com uma qualidade assim do ITA, vamos chamar ITA, que possa formar estudantes, graduação, pós-graduação, pesquisa de nível mundial, topo, para essa nova bioeconomia. Então, eu estou muito interessado, junto com vários colegas do Brasil e de outros países amazônicos e da comunidade científica internacional, de criar as condições para gerar esse Instituto de Tecnologia da Amazônia. Eu espero, tenho otimismo, que o novo presidente Lula e os vários ministros do seu governo vão apoiar, assim como vários governadores dos estados amazônicos já mencionaram o interesse de apoiar. Então, esse é um pouco o que eu gostaria de gastar bastante tempo aí dos meus próximos anos de trabalho profissional.
Entendo, entendo. Inclusive, a expectativa, Carlos, da criação de uma autoridade nacional para o meio ambiente aqui no nosso país, no próximo governo Lula, como já existe em outros setores aqui no país, uma autoridade que articule todo esse trato que a gente precisa ter em relação à preservação do meio ambiente no país, esses compromissos foram estabelecidos com o Acordo Climático lá de Paris, enfim, muito importante essa iniciativa, e a gente vai esperar as próximas iniciativas, as próximas movimentações aí do governo Lula, e evidentemente, caso haja o anúncio da Marina Silva como ministra do Meio Ambiente aí na COP27 a partir da próxima semana. Carlos Nobre, eu agradeço demais a sua participação, a sua generosidade em participar e reservar alguns minutinhos aí do seu almoço para conversar conosco aqui no Faixa Livre, direto do Egito, onde o senhor participa da Conferência do Clima da ONU. Muito obrigado pela sua participação e desejo um bom dia e uma boa conferência aí no Egito, tá bom?
Muito obrigado, Anderson. Sucesso para todos nós.
Obrigado, um bom dia para o senhor, um abraço forte. Conversamos aqui com Carlos Nobre. Carlos Nobre falando com a gente direto do Egito, onde ele participa na COP27. Ele que é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, e trouxe aí para a gente um pequeno painel, um panorama do que está acontecendo lá no Egito, nessas discussões que foram iniciadas no último domingo na COP27.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.